Começou. Iniciada a gravação. Episódio número 18 do Linha de Três. Hoje, 18, olha só que coincidência. 18/2/2022. 21 horas e 42 minutos. Começando a gravação. Estou aqui com os meus companheiros, sempre. Vou dar uma boa noite, bom dia, boa tarde inicial. E aí, Dudu, beleza? Abre o microfone, abre o microfone.
Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu!
Epa,
Aí.
boa noite aí, mano, Luiz Vicente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como mano sempre fala. Mais um episódio aí. O Mois hoje não tá presente aí com a gente, né? Mas vamos lá, falar de Brooklyn, uma das franquias, como o Luiz bem descreveu, mais desgraçadas da história da NBA.
Já começou bem, começou bem.
Não, espero que tenham torcedores dos Nets aí ouvindo, mas eles já devem saber que
Já
aqui.
desligado, já desligado nessa hora, já desligado.
Não, mas aqui a gente fala o que vier na telha, cara. E as nossas
É isso
opiniões.
aí, não tem censura, aqui não
Aqui
tem
não tem
censura.
omissão, não tem censura, não tem nada.
Então tá, eu esqueci de falar que a gente ia falar hoje de La Barca. La Barca, hoje é o Nets, nosso assunto. Até o Luiz acho que vai começar, vou dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite, pode começar cantando La Barca.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón.
Sensacional.
Ah,
Olá,
virou todas as
pessoal.
cadeiras, hein? Virou todas as cadeiras.
Virou? Virei a cadeira aqui, virei a cadeira.
Bom, né? Vamos falar do Brooklyn Nets. Eu até acho que a tendência é que melhore sem o Harden, tá? Eu não sou um hater do Harden, mas a tendência já deu para perceber que o time melhorou um pouquinho. Não sei se vocês concordam.
Vamos discutir isso. E aí, Vicente, tu que é o fã número um, James Harden, como é que vai ficar o Nets agora sem o Harden?
Vai ficar muito melhor, né, cara? É óbvio que vai ficar muito melhor. Até deixo de ser tão secador dessa franquia com a saída do James Harden. Já passa a olhar os jogos mais leve, assim, do Nets. Começa até a simpatizar um pouco. Mas eu quero fazer uma saudação para quem está nos ouvindo e é realmente torcedor do Nets, porque o torcedor do Nets é um torcedor fiel, né, cara? Um cara que vem de décadas de sofrimento aí, agora vê o seu time cheio de estrelas, né, tentando fazer algo mais na liga, então tem que ter esse reconhecimento também para os torcedores do Nets.
Esse é uma franquia sem grife, né? Que tentou aí furar a fila contratando um monte de medalhão, por isso que a gente chama de La Barca. Isso já o ano passado, na temporada passada, mas que não deu certo, né? Não deu certo, por enquanto não conseguiu chegar ao objetivo, que é um título da NBA. E, cara, assim, para a gente começar a analisar o Nets, a gente tem que começar a analisar o Nets que começou, né? Porque mudou bastante depois dessa última janela de trocas, porque a gente lembra do Nets com as contratações, né? Do Jeff Green, do Shamet, quem mais chegou? Chegou, pô, tinha ali já o Kyrie Irving, tinha uma galera, né, meu?
O Drummond, não? Não.
Drummond estava lá? Não, nem lembro, mas acho que não.
Não, era o DeAndre Jordan. O André Drummond chegou agora,
Jordan.
na
Ah,
troca.
sim,
É isso.
verdade.
O Drummond chegou agora.
O Jordan estava lá, que foi pro Lakers. Quem mais tinha lá? Tinha uma galera lá, né, cara? E continua, né? O John Harris continua lá, acho que tá machucado, né? Tem o Kevin Durant, sei
Blake
lá,
Griffin.
Griffin, exatamente, exatamente. E aí, cara, só para te dar uma introdução. Nessa janela de transferência, o Harden, que era a grande contratação, saiu. Deu uma forçadinha, né, para sair. Mas veio muita gente boa, né, pro Nets, né, em troca do Harden. Chegou o Ben Simmons, chegou o Curry, chegou o Drummond. Esqueci de alguém?
Não, é isso aí.
É isso aí, né? Mas eu quero que tu comece analisando, então, esse Brooklyn Nets aí aqui, de candidatíssimo ao título, hoje arrisca não pegar nem play-in.
É, eu acho assim, cara, claro que a intenção sempre foi fazer uma barca mesmo, por isso que a gente chamava de barca, né? Mas eu acho que assim, hoje já não dá mais para chamar de barca, com a saída do Harden não é mais aquele big three que eles pensavam em fazer. E essa barca, na verdade, nunca se efetivou, né? Eles tiveram os 16 jogos juntos apenas, com 13 vitórias, né? Então, isso nos leva a crer que se eles jogassem mais juntos, talvez fosse mesmo uma barca candidatíssima ao título, né? E mesmo assim, chegou a final da conferência no ano passado, né? O Durant levando praticamente sozinho com as questões de lesão do Harden.
Eu esqueci aí de falar, Vicente, só para completar, chegou também o Pat Mills e de volta, né? A volta do LaMarcus Aldridge, né?
É, não, mas não foi na troca com o Sixers, né?
Chegaram para o início da temporada, esses dois.
Então, assim, todos os números que a gente vai dar aqui, né, cara, são números ainda com o Harden, né? A gente não tem muita noção de como vai ser esse time sem o Harden, e eu acredito que os números vão melhorar, tá?
Mas o Harden segurou aí sozinho um bom tempo, né? Porque com lesão
mas não é a característica que faltava no elenco, né, mano? É. E eu sempre considerei que o que eles precisam é de uma defesa interior mais forte, né, de garrafão, e também de um ala de força, porque tinha ali Harden, e aí junto com o Joe Harris, antes da lesão, que são dois chutadores, né? Tinha o Kevin Durant com o Kyrie Irving, que são dois armadores principais de estar com a bola na mão. Acho que são jogadores que se sobrepõem de alguma forma, o Kyrie e o Durant. E agora, principalmente com essa última troca, eles pegaram o André Drummond, que nos jogos que já jogou está se mostrando um defensor bem efetivo para o Nets, está com 12,3 rebotes. Pegaram o Curry, que é um chutador. Tem o Perry Mills, que é chutador também. Aí vai ter um armador na figura do Durant. Tem o Curry também de backup para armação. E, cara, se o Ben Simmons jogar, vai ser justamente o que faltava para essa rotação titular do Nets, que é um ala de força, né? Justamente o que eles estão penando demais ali, com o Blake Griffin, com o Johnson. O Aldridge pode fazer essa, pode fazer a de pivô. Vinha sendo melhor pivô até a chegada do André Drummond. Então, eu acho que fica uma rotação titular muito mais equilibrada após as trocas. E eu acho que eles receberam muita coisa pelo Harden, né? Considerando que o Harden é um jogador que viraria free agency, né? Logo em seguida.
Isso sim.
Então, depois eu falo mais dos números, mas primeira manifestação, assim, que vem muito irregular, principalmente sofrendo muito na defesa, né? E sofrendo muito com lesões das suas estrelas também, com a questão do Kyrie, né, cara? Que é um armador principal do time e não joga metade dos jogos.
Então, você acha que é o principal problema deles, né? O fator Kyrie, né, cara?
Como eu falei, eu acho que ele é um jogador que sobrepõe característica ao Durant. Então, cara, e o Kyrie ainda tem mais um ano de contrato com player option. Eu acho que o próximo movimento do Nets na próxima off-season deveria tentar trocar o Kyrie. Porque o Durant tem um contrato muito longo ainda, né? E ele é o principal jogador do time. Eu acho que a tentativa seria trocar o Kyrie. Dá pra pegar bastante coisa boa por ele ainda.
Será? Né?
Porque eu acho que sim, cara. Porque, cara, tirando a parte de vacina e tal, que ele é um idiota. Como jogador, ele é um jogadoraço de basquete, né? Isso é inegável, a gente não tem como negar as qualidades técnicas.
Não, ele é bom, mas qual é que foi a última temporada top, assim, do Kyrie?
Essa não vai ser, né? Mesmo que ele
ganhou. Cleveland, eu acho, jogar.
Exatamente, no Cleveland ainda.
Tem uns números aqui, né? O tá em oitavo no leste, o Nets. O Kyrie, ele voltou a jogar, foi reintegrado dia 30 de dezembro, né? Ele jogou 14 jogos, com 4 vitórias e 10 derrotas. Então, cara, ele não é o cara imprescindível para esse Brooklyn Nets. Então, o Brooklyn está numa sequência horrorosa de 8-19, 8 vitórias e 19 nos últimos 26 jogos. 27 jogos, desculpa. Muito em função da lesão do Durant, é claro. Mas está muito irregular, eu acho que muito pela falta de continuidade por causa dessa questão do Kyrie.
É por aí. E tu, Luiz, o que tá pensando nisso? Da Labarca, tu acha que ainda tem jeito depois dessas trocas aí? Acho que ainda vai pra playoff, pras cabeças? Com o Durant, fica mais fácil, né?
Labarca que é uma canoa agora, né? Chegou a ser um stand-up paddle, a gente chegou a comentar ali no grupo, que era só o Harden. Mas agora é uma canoa. Falando um pouco sobre a sequência que o Vicente, pegando o gancho do Vicente, uma coisa que a gente estava falando antes, os Nets emendaram 11 derrotas seguidas. Né? E essa sequência de 11 derrotas não é nem de longe a pior sequência da história dos Nets. Os Nets têm apenas 8 sequências piores na sua história e outras 6 sequências de 11 derrotas exatamente iguais. Então dá para perceber o quanto a história dos Nets é complicada nesse sentido. A pior sequência de derrotas dos Nets foi em 2009-10, quando eles chegaram a 18 derrotas consecutivas. Naquela temporada, eles tiveram 12 vitórias em toda a temporada e 70 derrotas. É, então, não, é, não, digamos que não foi uma boa temporada, para dizer o mínimo. Cara, agora sobre um pouco sobre a vida atual dos Nets. Né? Assim, Kyrie Irving é um peso morto, é um desastre que uma franquia mantenha um jogador daquele nível, com aquele peso de contrato, jogando pouco como ele joga. E, desculpa, não interessa o quanto ele pode, ele é bom, o quanto ele tem história, mas o cara que se nega a se vacinar e por essa birra se nega a jogar as partidas fora de casa, porque na prática é isso que está acontecendo, não tem como funcionar. Assim. É absolutamente inviável um jogador desses atuar.
É pior, ele não pode jogar em casa.
Desculpa. Não, eu falei o contrário. Não poder jogar em casa. Isso é um ponto negativo. Um ponto positivo que eu queria ressaltar aqui é a retomada da carreira do LaMarcus Aldridge.
Sim.
Que é ele estava com a carreira praticamente encerrada por conta da questão cardíaca, né, que ele teve, que fez com que ele tivesse que abandonar a temporada passada bem antes do necessário.
Foi a segunda vez que aconteceu, falta. Né?
Oi?
Foi a segunda vez que aconteceu, né?
Isso, foi a segunda vez.
Isso tinha acontecido quando ele era jogador do Spurs, que daí foi identificado o problema cardíaco, ele ficou um tempo fora e não sabia se ia voltar. Aí voltou, aí agora deu esse problema aí que voltou a ocorrer, né? E aí ele tinha abandonado, tinha se aposentado, mas fez novos exames e aí conseguiu se recuperar, né, para poder voltar a jogar e jogar bem, né? Tá jogando bem.
É, isso que eu ia comentar, assim, o LaMarcus Aldridge, eu sempre gostei muito dele como jogador, eu sou fã dele. E eu acho que ele fez falta naqueles playoffs.
Tá,
contra os Bucks, porque assim, por mais que ele seja, eu até comentei aqui, eu acho que no primeiro episódio do Linha de 3 da temporada, assim, por mais que ele fosse já um jogador veterano, ele tinha uma defesa de mid-range que de meio garrafão, assim, de perímetro, que fez muita falta naquele jogo, assim, principalmente para marcar o Giannis, para conseguir diminuir a sangria de pontos que os Nets tiveram naquele momento. E ele está demonstrando isso. Por mais que a temporada dos Nets não seja boa, seja muito abaixo das expectativas, por mais que eles tenham tido uma sequência de 11 derrotas, não, isso nem de perto é culpa do LaMarcus Aldridge, que tem números bem bons por um jogador da idade dele. Assim. Essas são as coisas que eu queria pôr no principal ponto negativo e o principal ponto positivo. Também acho que o torcedor dos Nets tem motivos para ficar esperançoso com a troca pelo Harden. Acho que o time vai melhorar sem o Harden. Isso não é... Eu não sou hater do Harden. Eu não acho que ele seja um problema para a maior parte das franquias. Mas era muito claro que o time não estava funcionando com ele. E não estava funcionando mesmo. Assim, não estava... O Harden é um jogador que segura mais a bola, que tenta, que é um jogador muito pouco coletivo. E deu para perceber que não estava funcionando o time. E funcionou um pouco melhor na partida contra os Knicks, por exemplo. Deu para perceber, por exemplo, que eles perderam uma quantidade deixaram os Knicks abrirem uma vantagem muito grande no momento que eles arrumaram a defesa. O time inteiro participou da defesa, que era uma coisa que com o Harden era inviável, porque o Harden não é um jogador participativo na defesa. Então, por mais que o Steve Nash pudesse chegar no vestiário e dizer, gente, olha só, a gente vai fazer, não está dando certo o esquema de marcação, a gente vai fazer um outro esquema de marcação para conseguir desatar a sangria e depois conseguir buscar os pontos com mais segurança, eventualmente o time ia investir no Harden e na marcação individual do Harden, porque sabia que não ia funcionar. Sabe, que o Harden ia uma hora se distrair, ou ia largar, sabe? E sem o Harden, esse peso menor da defesa acabou, sabe? E tanto é que eles conseguiram a virada. Não sei se é suficiente para chegar a uma final de conferência, sabe? Mas talvez seja suficiente para chegar no play-in com alguma. E avançar um pouco mais, sabe?
É, tipo, com o Durant saudável, com o Ben Simmons, que é um jogador bom de defesa também, e o Kyrie Irving, se eles estiverem saudáveis, em condições, já complica, porque são jogadores muito bons, né, cara? São All-Stars, mas tem que ver como é que vai dar essa liga também, né? Porque agora a gente vai para uma segunda parte da temporada regular, aí, já partindo para o final, que vai ser. Quase todo jogo já é quase jogo de playoff, né? Mais ou menos isso, porque tá, com a história do play-in, até o décimo colocado, ninguém entrega os pontos, né? Então, e esse foi o objetivo pela permanência do play-in, para ninguém entregar os pontos para já pensar na outra temporada. Então vai ser bem complicado. Hoje o Nets é o oitavo colocado e iria para play-in. Então tem que ver como é que vai voltar o Durant. Eu acho que o Durant é o grande fator de desequilíbrio aí. E aí, Dudu, o que tu acha desse Nets aí?
Cara, eu concordo com os...
Tava molhando a palavra, né, Dudu?
Quê?
Tava molhando a palavra.
Cara, concordo... tomando cerveja, inclusive, acabou aqui.
Depois não vai mais mal. É a água, tá, que tem aqui dentro hoje. A cerveja foi antes.
Concordo com o que o Luiz e o Vicente falaram também. Acho que a tendência é que melhore. Principalmente porque, cara, com Harden, Durant... E Kyrie é até um cara mais passador, assim, mas Harden e Durant são dois caras que jogam muito com a bola na mão, né? E o jogo deles depende muito disso para que funcione, né? Então, eu acho que a tendência é que melhore, porque o elenco fica muito mais equilibrado, como o Vicente falou, tendo Ben Simmons, Seth Curry, o próprio Drummond também, e essas futuras escolhas também, né? Eu acho que, concordando com o Vicente de novo, o Philadelphia pagou bem, bem caro nessa troca, né? Mas a gente já discutiu isso no podcast anterior sobre as trocas, que o Philadelphia está apostando todas as fichas nessa temporada para tentar levar o anel nessa temporada, né? Cara, tava olhando aqui a classificação. O Brooklyn tá uma vitória na frente do Washington Wizards, que é o primeiro time fora da zona de play-in, né, cara? Então, óbvio, mesmo com o Durant machucado, cara, se não pegarem nem play-in, acho que pode ser uma das maiores decepções da temporada regular. Não vou falar da história da NBA, mas seria algo surreal também com todo o investimento que eles tiveram, né? Enfim, o Harden saiu, acho que vai demorar alguns jogos pra gente ver como é que esse time vai se adaptar, como vai ser a dinâmica do time, tanto ofensiva como defensiva, né? E... Enfim, cara, realmente não sei o que esperar. Se tivesse que fazer uma aposta do Brooklyn, realmente não saberia, cara. Muito vai depender da lesão do Durant, né? Até eu queria saber se alguém tem essa informação aí de quando volta, quando, que eu confesso que eu não tenho, de quanto tempo a lesão dele, porque eu acho que a temporada do Brooklyn passa sobre isso, né? E outra coisa que eu também queria fazer uma pergunta aí, também não sei se alguém tem essa informação, que eu confesso que eu não tenho, deveria ter pesquisado, é se no contrato do Kyrie, como ele não tá jogando jogos em casa, né? Como é que fica isso? Ele tá recebendo salário integral... ele vai ter corte de salário, porque imagino que para a franquia é uma perda em tanto, né? Ou seja, desde o momento que virou obrigatório ter a vacinação para poder jogar em Nova York, por exemplo, ele tem perdido 50% dos jogos dele, né? Então acho que não faz nem sentido ele ganhar um salário integral, né? O salário dele não é um salário baixo. Enfim.
Quando ele falou que não ia se vacinar e tal, a informação. O Kairi tem um salário de quase 35 milhões, né? A informação é que ele perderia praticamente a metade desse salário. Eu não sei como é que ficou, se isso se desenvolveu desse jeito mesmo, mas era, a informação era mais ou menos essa, que ele ia perder de 15 a 17 milhões.
Só respondendo essa pergunta, ele... Olha a fração, galera, prestem atenção. O que foi estabelecido no contrato é que ele ia perder 1/92 do seu salário anual para cada jogo perdido. Isso quer dizer que é como se fosse, como é que eu vou dizer, se ele perder metade dos jogos, ele perde um pouco mais de metade do salário. É esse o acordo. Sobre a volta do Kairi, do Kevin Durant, a tendência é que ele volte no final desse mês. Quando ele se lesionou, isso foi no dia... Deixa eu checar aqui. Foi no dia 16 de janeiro. E daí eles colocaram uma margem de 4 a 6 semanas de recuperação. Essas 6 semanas fecham no início de março, mas a tendência é que ele volte na outra semana.
Cara, vai ficar corrido para Brooklyn, tá? Eles vieram agora da sequência de 11 derrotas seguidas, né? Venceram 2 jogos, se não me engano. Cara, se bobear, meu, vai ficar corrido. Vai ficar apertado aí.
É, não vai ser fácil não, cara. O final de temporada regular do Nets vai ser uma decisão a cada jogo, cara.
É, isso compromete a corrida no playoff, né, cara? Porque sempre que tu chega muito desgastado, né? O play-in desgasta demais, né? A briga pelo play-in. E ainda só sobre o Kairi, é sempre importante pontuar que ele não está sendo impedido de jogar, né? Basta que ele se vacine. Ele se vacina, ele pode jogar. Não tem ninguém impedindo o Kyrie Irving de jogar. Ele está escolhendo não jogar esses jogos.
E Vicente, além do desgaste também, como tu vai ficar mais atrás, tu vai pegar uma seed alta, né? Tu vai pegar um time que ficou nas primeiras colocações, né, cara? Então, assim, ó, mesmo que não envolvesse dinheiro, não se vacinar já é um ato totalmente burro e negacionista, né? Agora, cara, tô falando 17 milhões de dólares, pelo amor de Deus também, cara.
Se passar,
sem explicação nenhuma.
Né, Dudu? Se passar pelo play-in, tem a galera lá de cima.
Não, exatamente, por isso mesmo...
Sem mando de quadra.
Não, assim, ó, sem mando, e por isso mesmo que eu digo que a temporada do Brooklyn tá totalmente relacionada com a lesão do Durant, né, cara? Se o Durant não volta aí, tá louco.
Mas
ou se volta mal, enfim.
Tu falou aquela hora, Dudu, que talvez seja um dos maiores fiascos se eles não forem para os playoffs. E, cara, se eles não forem para os playoffs, provavelmente seja o maior fiasco dos últimos anos, com certeza, porque montar o time que montar.
Expectativa, investimento, sem dúvida.
Tá louco, cara. E os números aí, tu tem os números aí, Vicente, do Nets?
Tem alguns números que chamam a atenção, né, cara? 13º ataque, 19ª defesa da liga.
Meu Deus!
O problema já era bem claro, né, da onde que vem. E tem alguns números que chamam muita atenção, tipo, um número positivo, tá? É o 6º em aproveitamento de arremessos de quadra. Aí tem um outro, e o 6º em lance livre também, porque tem jogadores muito habilidosos que sofrem muitas faltas. Mas tem um número aqui que me chamou muita atenção em relação ao ataque, que é o seguinte... considerando que é um time que até o momento contava com o Harden, na parte final já com o Perry Mills, antes tinha o Joe Harris, o próprio Durant é um cara que faz os arremessos de 3 com um índice que não é horrível, é apenas o 25º time em tentativas de arremesso de 3. E tem o 17º aproveitamento na bola de 3. Esse número me chamou muito a atenção, porque tu pensa num time que tem o Harden, você pensa, porra, esse time vai tentar muito de 3, mesmo com a mudança da regra e tudo, mas vai tentar a bola de 3, cara. E não, um time que não tenta arremesso de 3. Tá, investe muito no mid-range do Durant, ok, né, uma arma poderosíssima dele, mas considerando que não tem um pivô, não teve nunca um pivô afirmado e dominante para jogar dentro do garrafão, e tinha o Harden, eu acho um número muito baixo de tentativas de arremesso de três.
É, tu tem alguns gatilhos aí, né, tu falou do Harden, antes de se lesionar, o John Harris também é um chutador de três, o Kyrie chuta bem de três, Durant, realmente, é um número bem...
Mano, eu queria só fazer uma correção numa informação que eu passei aí. Eu tava olhando aqui a tabela e eu vi o número de jogos e confundi com o número de vitórias. Então não é uma vitória que o Brooklyn tá na frente do Washington. O Brooklyn tem 31 vitórias, 28 derrotas. O Washington, que é o primeiro time fora da zona de play-in, tem 27 vitórias. Mas a gente tá falando aí de 4 jogos, né? E Brooklyn vem numa sequência de 11 derrotas seguidas, né?
E acabou de perder para esse Wizards.
Exatamente.
E falando já aí nos números de defesa, cara, olha como é um time que não consegue pressionar, né, quem tá com a bola. 24º em roubos. Né? E aí um número que tu associa com esse é o quarto time que mais sofre tentativas de arremesso por partida. Então é muito fácil arremessar contra o Brooklyn. Ninguém te pressiona, ninguém rouba a bola, fica fácil de arremessar. Então é o sétimo que mais cede o rebote ofensivo para o adversário. Então, cara, claramente falta defesa para esse time. E eu acho que a troca com a chegada do André Drummond e do Ben Simmons é muito para suprir essa carência do time. E eu acho que, cara, a grande incógnita é o Ben Simmons. Tá? Se o Ben Simmons conseguir jogar com regularidade em bom nível, esse time cresce muito. Cresce muito porque é o que não tem aí um ala de força confiável. Eu acho que o Aldridge poderia ser, só que, pô, aí nós estamos falando de um cara de 36 anos, né? Não vamos comparar com a capacidade atlética e física do Ben Simmons, né? Então, vamos imaginar uma rotação aí com Durant, Ben Simmons, André Drummond, Perry Mills e
Seth Curry. Aí.
Seth Curry, pode ser, se não ficar de sexto homem, pô, é forte, cara.
É, e aí quando tu falou do percentual de roubo de bolas, que é baixíssimo, aí entra o Ben Simmons, né, cara, que é um cara bem agressivo na marcação.
A tendência é que o Ben Simmons seja mesmo um jogador de nível NBA ano que vem, né? Porque é muito tempo sem ritmo e provavelmente ele não vai jogar os minutos que ele tem que jogar. É uma, como o Vicente disse, é uma incógnita. Nessa incógnita, a minha aposta é que ele vai ser um jogador de banco e que vai jogar num nível mais abaixo, assim. Porque é muito tempo fora, muito tempo sem treinar.
Nesse ano, tu diz, não, Luiz?
Nesse ano.
Tá.
Eu não acredito em ver um Ben Simmons liderando ou entre os primeiros na rotação este ano.
Mas será que ele vai ser tão exigido como ele era lá na Filadélfia? Porque, tá, na defesa com certeza, né? Na defesa ele vai ter que trabalhar muito. Mas na hora de atacar, cara, eu acho que ele vai ser a alternativa ali de infiltração e para pegar rebote ofensivo.
O jogo fica muito mais distribuído em Brooklyn do que lá na Filadélfia, né?
É, eu também acho.
Tem a opção, tem Perry Mills, tem Seth Curry para chutar, tem o Durant que joga muito bom.
É, ele não vai precisar chutar, né? Ele vai só distribuir jogo, né?
É, e ele não é um mau distribuidor de jogo, é um péssimo arremessador. Mas ele consegue bater para dentro e abrir uma bola no perímetro, na zona morta, para os jogadores.
Eu acho ele um ótimo passador, cara. Ótimo, ótimo, ótimo.
Cara, mas assim, tudo bem. Só que o ritmo, tá? A gente está do meio para o final para a temporada.
É, ele não estava treinando, né? Em ritmo de jogo, né?
É isso que eu digo. Assim, eu não sei se para necessidade que o Nets tem de fazer uma sequência de vitórias agora, até vai ter mais jogos em casa do que jogos fora, pelo que eu vi aqui no schedule, na agenda deles. Não sei se ele consegue aguentar esse ritmo, assim. Acho que a tendência é que ele vá aguentar esse ritmo no ano que vem. Mas, né, cara, eu só queria chamar a atenção por uma coisa em relação a garrafão. Nick Claxton tem bons números, hein? Tipo, é um pivô reserva.
Eu gosto dele, cara. É jovem, eu gosto dele, mas parece que o Nets não acredita muito nele, porque fica chamando um monte de gente pra jogar na frente dele.
É, e ele tem... Os números dele são bem bons pra um pivô reserva de, assim, muito backup, assim.
Pô, desde o ano passado, isso. Desde a temporada passada.
Exato, ele fez só 25 jogos, mas ele tem 63.9 FG, ele tem 5.6 rebotes. Não é... São bons números no pivô, assim. Acho que daqui a pouco... O André Drummond entrou bem, né? Não é um problema muito sério, mas é um cara que os Nets poderiam apostar mais nele.
Quantos minutos por jogo ele tem, Luiz?
Ele tem... Ah, na estatística que eu tenho, não tem os números.
O Jackson tem 21.6 minutos.
21.6 e... Média de quantos pontos?
9.1.
9.1. Ele é um cara eficiente pra minutagem dele.
Sim, é bem eficiente.
E não dá pra contar com o André Drummond por muitos minutos, né, cara? Não dá. Ele vai precisar de backup.
O André Drummond, ele é o cara que pega muito rebote, né, cara? Mas ele é um cara que tipo, se tu precisar dele... Ele até pontua bem em alguns jogos, mas ele é um cara que erra muito, né? Então, tu tem que contar
nisso pra ele. O Lexton tem outra característica, né? É mais móvel. O Lexton é mais móvel e tal, mas acho que o Drummond vai ser importante pra briga por rebote. Né?
Sim.
Justamente.
Mais uma coisa que eu queria falar envolvendo a troca... do Harden para Filadélfia, né? Que o Harden deu uma declaração, se não me engano, foi até essa semana, falando sobre o clima lá em Brooklyn, né? Pelo fato do Kyrie não ter tomado a vacina, o clima estava totalmente acabado, né? Ele falou que isso aí mexia com vestiário, mexia com tudo, então. Só salientar. Eu vou botar o único culpado, eu vou botar o Kyrie culpado por essa temporada decepcionante que o Brooklyn tá fazendo, pelo fato dele não ter tomado a vacina, cara. Porque, imagina tu treinar com um cara que um dia joga, o outro dia é um cara com metade da habilidade dele, entendeu? Então, pô, não faz sentido isso, sabe?
Eu concordo, egoísmo eu acho, puro. Acho que o fator Kyrie é preponderante, é o principal. Mas eu acho que aí, fazendo uma ressalva nessa fala do Harden, eu acho que tem também um pouco de ciúmes de protagonismo por parte do Harden. Porque tanto faz, sendo Durant ou Kyrie no time, o Harden sempre tentava 4 arremessos, em média, a menos do que os dois. Né? Então, eu acho que tem um pouco de ciúme de protagonismo também por parte do Harden, sabe? E eu acho que na Filadélfia ele vai acabar tendo esse protagonismo sim. Né? Ele vai ser o armador total do time, né? E o principal chutador de perímetro do time também. Porque quando chegou o Perry Mills... Cara, o Perry Mills estava metendo muito mais bola que o Harden, entendeu? O Harden estava se destacando pelas assistências. Os únicos números do Harden que se destacavam na temporada era o de assistência. O Harden chegou a ter jogo de 4 pontos, cara. Tipo, quando que a gente imaginava o James Harden fazendo um jogo de 4 pontos, em minutagem normal?
Um cara que quando estava em Houston era comum fazer jogo de 50 pontos, quase 60 pontos, era direto, né?
Quantos arremessos ele tentava, né?
Cara, teve um jogo na época que Houston tinha o Aaron Gordon, o Harden, tudo. Acho que até eles bateram um recorde de mais bolas tentadas de 3 em uma única partida, se eu não me engano.
O D'Antoni, eles arremessavam mais de 3 que de 2.
Nossa, era surreal aquilo.
Mas aí é o seguinte, eu não culpo os jogadores, porque se via a orientação do técnico.
Ah, isso aí é técnico, total.
O técnico, quando eles tinham contra-ataque, isso aí tu escutava pelo som do jogo, em contra-ataque para fazer bandeja, o D'Antoni dizia para chutar de 3. Não, chuta de 3. Ele ficava gritando, cara, o tempo inteiro.
O time era armado para isso, tanto é que o pivô do time era o PJ Tucker. Não queriam ter jogo inteiro.
Não, era só chute de 3. Sim, para encerrar de Nets, eu queria só saber de cada um a expectativa. Onde é que o Nets vai chegar nessa temporada? A aposta de vocês?
Quem começa? Acho que chega play-in e passa. Mas aí não ultrapassa a primeira rodada pós-play-in.
O que tu acha, Vicente?
Eu acho que... Cara, play-in. Hoje eu apostaria em play-in. Mas não me surpreenderia se conseguisse chegar em sexto. Pegar a última vaga de play-off direto com a volta do Durant e tal. E com... Se o Ben Simmons conseguir jogar ainda, pelo menos, sei lá.
Passaria da primeira rodada de playoff?
Cara, aí depende muito do emparceiramento, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem pegaria possivelmente hoje?
O Cavs ou o Bulls ou o Rio?
Com esses aí acho difícil, mas se o Celtics continuar o bom momento e subir e bater com o Nets, eu acho que é equilibrado o lance.
E tu, Dudu, o que tu acha? Até onde vai o Nets?
Cara, eu vou ser ousado aqui, cara.
Ó! Oh.
É, eu acho que vai pra play-in e cai em play-in, minha aposta.
Porra, é isso aí. Aí tu tá jogando a desgraça com os caras.
fazer uma polêmica aí também, mas... Enfim, cara. Se continuar assim como tá... E, cara, mesmo o Duran voltando, mesmo o Duran tendo bons jogos, assim, o time em si, né? Eu não sei se o Ben Simmons vai voltar com ritmo, com uma minutagem alta. Então, eu vou fazer essa aposta aí, mesmo sendo um grande time no papel, eu vou dar uma polemizada aí, acho que eles caem em play-in. E se não caírem em play-in, na próxima rodada, acho que caem, porque se forem pra play-in, vão pegar um time com seed alta e um time muito, muito bem montado.
É, eu vou... Eu, a minha torcida é que eles não fossem nem a play-in. Essa é a minha torcida. Eu torceria para que eles não fossem nem a play-in. Mas eu acho que eles vão a play-off. Eu acho que eles não vão pegar a play-in, não. Acho que eles vão a play-off. E aí vai depender realmente do confronto, né, de primeira rodada. Mas eles têm jogadores decisivos para chegar mais na frente. No mínimo uma semifinal, eu acho que eles têm jogadores para isso.
Eu acho que eles podem pegar ainda a sexta vaga, acho que eles podem passar o Raptors, por exemplo, que eu acho que é um time que está até surpreendendo positivamente, mas não, talvez não sustente tanto, e eu acho que se eles forem para play-in eles passam, porque eu acho que eles ainda têm um time mais cascudo que Hornets, que Wizards, que o próprio Hawks, que é muito inconstante na temporada. Acho que o fator Durant em jogo decisivo é preponderante.
A gente estava falando de vestiário aí, né? O Bertans falou do vestiário do Wizards que desde o começo da temporada é uma briga por protagonismo, assim, é uma briga total, assim, todos os jogos que brigam, que tem briga no vestiário todos os jogos, porque o pessoal quer mais tempo de jogo, quer mais protagonismo. Então imagina o que deve ser o vestiário do Wizards, hein?
Quando eles saem, eles adoram falar também que estava tudo
horrível. Claro, né? Claro, né? Mas então tá, eu acho que de Nets é isso aí, né, cara? A gente tem agora as notícias aí da semana da NBA, tem bastante coisa aí, tem lesão de jogador importante, tem, cara, tem bastante coisa pra gente falar. Vocês querem começar por onde?
Vai por essa aí que tu já mencionou então, na lesão do
Anthony Davis. Pois é, cara, a lesão do Anthony Davis. Vocês viram o lance? Cara, foi feio demais, né?
Eu vi, tava vendo o jogo.
Foi contra o Jazz, né?
Isso, contra o Jazz. Ele estava subindo para pegar um rebote e aí na queda o pé dele, o corpo do Gobert tá parado, mas quando ele vai descer, ele acaba se inclinando um pouco e cai com todo o peso em cima do tornozelo torcido, né, cara? Imagem bem forte mesmo.
Bem forte.
Ele vai ser reavaliado em 4 semanas, cara, mas eu duvido muito que volte em 4 semanas. Acho que vai um pouquinho mais.
Pô, acabou pros Lakers. Anthony Davis era o melhor jogador da temporada.
E tava jogando bem nesse jogo.
Muito
tava
bem.
Não, ele era o melhor da temporada. Tipo, ele tava melhor que o LeBron. Assim, o LeBron tava fazendo jogos excelentes, tava fazendo jogos ruins. O jogador mais estável, mais regular da temporada era o Anthony Davis. Eu acho que é beijar a viúva e pensar no off-season, viu?
E junta isso, essa lesão com a... Foi nessa semana, eu acho, que o LeBron deu uma declaração, perguntaram para ele como é que ele estava da lesão dele, né, do joelho, se estava saudável ou não. Ele falou que, cara, que ele nunca ia ficar saudável nessa temporada, né, tendo que jogar a quantidade de jogos e minutos.
Cara, e o que ele jogou contra o Jazz, meu Deus.
No final do jogo, né,
caiu. Nossa senhora, cara.
E, cara, sem o Anthony Davis, ele vai ter que jogar mais ainda, cara. Muito difícil a situação do Lakers.
É que o LeBron é o maior jogador da NBA em atividade há muitos anos, né? Então
vou fazer
muito
uma provocaçãozinha.
Difícil.
Posso fazer uma provocaçãozinha?
Pode.
Quem jogou mais por mais tempo? LeBron, que continua jogando, ou Michael Jordan?
Bah!
Meu,
Eu ainda diria Jordan por um motivo que acho que o LeBron teve coadjuvantes melhores do que o
Puta
Jordan.
Puta merda, mas olha, rapaz, eu lembro tempo. Que. Não, mas eu lembro.
Isso sim é uma polêmica.
Não, isso é polêmica.
A gente lembra da. A gente lembra
do time
do Bulls da era dos títulos. Mas e lá nos 80 ainda, quando era o Jordan carregava sozinho o pior.
É, tudo bem, na montagem, ok, mas quando pega aquele time. Bom,
nós
campeão,
estamos falando carreira, nós estamos falando mais tempo.
Tudo bem.
Toda a carreira.
Ok, aqui. Não, tá certo. Mas, porra, mas a gente viu o LeBron levar um Cavs que não existia, não tinha como levar aquele Cavs pra final. Ele levou.
Tu diz o.
Não, o último. Que ele...
dos Cavs, o último aqui era.
Não, o que ele levou e foi.
Lá
foi
no
campeão.
Início.
Não, que foi campeão, ok, tranquilo. Uhum. Agora eu digo depois. Depois ele leva os Cavs praticamente sozinho.
Com Jair Smith.
É, cara, se não acontece aquela jogada bizarra do Jair Smith, talvez a final não fosse aquela lavada, né, cara? Ali mudou o jogo também, né? Mas aí, eu quero saber da vocês, o Vicente já falou...
Eu não sou capaz de comparar, cara. O Jordan se aposentou duas vezes.
Eu quero tentar dar uma...
Daria pra comparar o Jordan... Oi, desculpa.
Não. Depois eu vou querer dar um pitaco.
Fala.
Não,
fala
daria isso. Pra comparar o Jordan com o Bryant, por exemplo, que parou uma temporada, depois voltou, sabe? Daí. Mas o Jordan parou, deixa eu pensar, 2 anos ou 3 anos?
Não, acho que deu menos de 2 anos.
O Jordan parou, né, cara? Foi jogar
parou,
golfe, foi jogar beisebol.
Foi jogar golfe,
foi fazendo reabilitação e treinando basquete como do jeito que dava e tal.
Mas tudo bem, mas não foi essa pergunta, gente. Eu falei assim, conta a carreira aí do Jordan e agora a carreira que não acabou ainda do LeBron. Quem jogou mais tempo, assim, no mais alto nível?
Acho que nesse sentido dá para dizer o LeBron, mas eu não, assim, acho injusta a comparação, sinceramente. Sim. Porque...
Eu sou fã dos dois, tá? Eu não tenho problema nenhum.
Cara, eu também sou fã dos dois, mas acho que se eu fosse falar, cara, pensando aqui rapidamente, né? Tô indo até, não sei se mais pela intuição, mas para mim, Jordan é o maior jogador da história, o LeBron pra mim é o maior atleta da história, né? Enfim, cara, tô...
Explica isso aí, porque senão fica...
Cara,
fica muito no ar, assim, em cima do muro de novo, hein?
Ah, aqui em cima do muro, mano. Tá louco? Mas é o seguinte, ó. Atleta pela constância, eu acho. Óbvio, o Jordan também foi super constante, né? É, constante em números, eu digo, né?
Sim.
Mas... Cara, o LeBron, o que ele fez em diversos anos, não em Miami, porque em Miami ele tinha um time muito bom também... Mas esse grande exemplo que tu deu aí dos Cavs, que era um time patético, aquele Cavs lá, tinha só o LeBron, basicamente.
Só ele.
JR, não sei se o Shumpert tava naquele
ano.
Cara, tem um lance bizarro. Tristan Thompson agora que inclusive fechou com os Bulls, né? Depois a gente pode comentar sobre isso aí. Mas o Shumpert eu lembro até hoje, nunca vamos esquecer disso aí. Que na época eu ainda falei com o meu amigo, cara. Meu, como um cara, um profissional numa final de NBA, lança uma bola dessa. Mas é no jogo pau a pau, o LeBron infiltra com a bola... Abre pro Shumpert na zona morta livre. Tava assim, a 1-2 pontos de diferença, poucos minutos pra acabar o jogo. Ele arremessa a bola toca na parte de trás do aro. Sozinho.
Eu vou te ajudar, Dudu, né? Tu tentou explicar, e atleta e tal. Eu vou trazer pro futebol. Tu acha que o LeBron é o Cristiano Ronaldo?
E perfeito.
E o
Jordan Messi.
O Jordan Messi, é isso, né?
É isso aí, seria mais ou menos, óbvio, algumas alterações, mas de maneira geral seria essa a comparação que eu quis fazer, assim, de repente o LeBron é um cara mais disciplinado, mais atleta, e o Jordan é o maior da história, né?
É, vamos ver, quando o LeBron parar a gente vai ver, vai pensar, vai discutir isso aí, quem foi o maior da história de novo.
E aqui, ó, isso é, essa minha opinião é para causar polêmica, para discordarem. Vicente, Luiz, claro. Aí discordem, por favor.
Não, eu acho que são dois caras tão bons que qualquer um que for escolhido tem argumento.
Tá bom, pra, né? Não dá para dizer que é absurdo.
Eu disse, eu diria o Jordan, porque eu acho que ele pegou uma época antes dos títulos que ele já era incrivelmente bom e com números absurdos. Um coadjuvante, por exemplo, o LeBron jogou com o Dwayne Wade, Chris Bosh, boa parte da carreira.
Ah, isso aí quando ele vai pra Miami,
né, cara? E tem o fator hype, né, cara? E mídia, que hoje em dia, na geração do LeBron, é muito mais forte do que era na época do Jordan, né? E isso ajuda na construção do personagem também.
Mas o Jordan
basicamente é um dos inventores do marketing esportivo.
Sim.
Exatamente. Ontem, inclusive, foi aniversário, né? Ontem foi aniversário do Jordan, 59 anos.
Sim, 59 anos.
E até eu tava lendo umas coisas sobre ele e tava falando do primeiro tênis, né? O primeiro Air Jordan, que ele foi o primeiro atleta patrocinado pela Nike, né?
Não, o Jordan. Não, vamos lá.
Que a NBA multava ele a cada jogo que ele usava o tênis e a Nike pagava a multa pra ele.
Mas vamos lá. O Jordan é tão foda nesse sentido que hoje quem patrocina os uniformes são da Nike, tá? E alguns uniformes têm o símbolo da Nike e outros têm ele.
O Jumpman.
Exatamente. Pra te ver como o cara é. Cara, é demais o negócio.
Não. É um nível tão inimaginável que ele entrou pro futebol, né? Ele patrocina o PSG também. Os uniformes do PSG são patrocinados pela Jordan.
E o PSG lançou um uniforme, camisa 3, baseado no Chicago Bulls dos anos 90.
Imagina, cara. Então, só o fato de levar algo do basquete pro mundo do futebol, que é um mundo totalmente consolidado, midiaticamente falando... Tá louco isso aí.
Mas aí a gente vai entrar numa comparação de novo, porque o LeBron é um cara que gosta de futebol, né?
É dono do Liverpool, uma porcentagem do Liverpool, inclusive.
Ele acompanha e ele coloca postagens, ele é um cara que gosta bastante de futebol.
É produtor executivo do documentário do Neymar.
É.
Sabia disso?
Eu vi lá nos créditos lá até. Então, inclusive.
Essa semelhança eles têm, né?
Não sei se foi essa semana, mas acho que foi há pouco tempo que a Jumpman começou a patrocinar os Pistons, né? Que eram os arquivais do
Jordan. Isso é muito legal, né?
Isso é legal, exatamente.
Eu tô com o símbolo do Jordan.
Puta, isso aí é foda, cara. Os caras dos Pistons.
Legal pra nós aqui, né? Que tá dando risada. Pra torcida lá de Detroit não deve gostar.
Não deve.
Aqui, ó, mais uma comparação, trazendo aqui pra nós agora. Como se uma marca do Renato Gaúcho patrocinasse o Inter. Não faz sentido nenhum.
É, quase isso. Comparação é boa. Cara, se odeiam lá Detroit.
Odeio. E o Jordan odeia Detroit também.
Odeio o Isaiah Thomas até hoje. Não,
até hoje.
Pelo mesmo ambiente, hoje. Não fala com ele.
Não. Ele é o responsável direto pelo Isaiah Thomas não estar no Dream Team, campeão olímpico de 92.
Exato. Ele nega hoje em dia, mas todo mundo sabe que foi.
Não,
isso,
todo mundo sabe que foi.
Era ele ou eu. Foi um ele ou eu direto.
Foi bem assim. Ah, ele vai? Então eu tô fora. Mas ele tinha os seus motivos também, né, cara? Era uma guerra, né, cara? Era uma guerra aqueles Detroit e o Isaiah Thomas foi o cara que chamou o técnico e inventou uma maneira de parar o Jordan, né? Violentamente, né? Mas inventou. E aí o Jordan tem essa mágoa até hoje e vai morrer com essa mágoa, né, cara? Mas enfim, a gente falou aí do Anthony Davis. O Anthony Davis, então, ele vai ser reavaliado daqui a 4 semanas, mas foi uma torção muito feia. Mas a princípio, pelos exames iniciais, não teve ruptura de ligamento, né?
Isso aí, Lakers.
Só trazendo a situação do nosso reality show. Sim. Nesse momento, os Lakers estão em nono, estão na área de play-in com 27 vitórias e 31 derrotas. E tem que se esforçar bastante para sair da área de play-in. Porque os primeiros fora são os Spurs com 23-36 e o Pelicans com 23-36. E depois vem o Sacramento Kings com 22-38. Tipo, tem que ficar com 4 vitória, na prática tem que ficar com 4 vitórias a menos na sequência do que Spurs e Pelicans. Ou seja, é muito esforço. Tem que se esforçar bastante para sair da área de play-in.
Até nisso, essa vitória contra o Jazz foi muito importante, né?
A área de play-off daí tem que. Teria, nesse momento, que chegar com 5 vitórias a mais do que o Denver Nuggets, que é o sexto colocado. 6, na verdade. Que o Denver Nuggets tem 33 vitórias. Então, assim, os Lakers vão para o play-in. Em resumo, é isso.
De novo.
Vão para o play-in de novo. No play-in, os times que estão ali nesse momento são Minnesota, Timberwolves, Clippers e Blazers. Os Lakers sem Anthony Davis perdem para os Clippers.
Ele pegaria de primeira, a primeira aí seria...
O mais forte aí é o Timberwolves, cara.
É.
O Timberwolves, eu tenho dúvidas, assim, em relação à pressão, time mais jovem, etc, etc, etc. Mas, assim...
Uma série de sete, eu concordo contigo, mas para um jogo de play-in... Anthony Edwards, Locão, o Carl Anthony Towns, é ruim de enfrentar.
É, ainda mais sem o Anthony Davis, né? Um garrafão com o Carl Anthony Towns, nossa, é um desespero.
Com o Edwards voando.
É, então assim, eu acho que perde para os Clippers, tem um pouco de dúvida em relação aos Wolves, né? Na zona de play-in atual.
Tá, mas tu acha que não ia ser jogo duro Clippers e Lakers? Acho que seria jogo duro também.
Eu acho que não seria jogo duro, eu acho que perde. Eu até não lembro, eu tava aqui com uma janela aberta com o... Mas o próprio jogo recente que mostrou dos Clippers contra os Lakers demonstrou que é bastante complicada a situação dos Lakers na defesa contra os Clippers. Assim, o encaixe foi muito bom. Mas vamos lá. Dito isso, o Red Jackson... Ah, que foi o jogo do Red Jackson, né? Que o Red Jackson... Os Lakers conseguiram várias sequências de...
Deitou e rolou o Jackson.
Ficaram na frente e o Red Jackson simplesmente passou por cima da defesa dos Lakers como quis no final do jogo.
Deitou e rolou.
É. Então a tendência, sem o Anthony Davis nesse momento, é que os Lakers irem para play-in e ficarem lá.
E aí?
Cara, como o Luiz falou, acho que play-in tá mais que garantido, mas penso que passe. Não sei se avançaria depois, né?
Ah, difícil, cara. Difícil, porque não encaixou. O Lakers, na verdade, é um time que não encaixou. É isso. O time não encaixou. E depende só de individualidade, não tem o jogo coletivo. Então, num play-in, para eles passarem, eles vão depender do LeBron jogar de forma espetacular, e vai ter que jogar 40 minutos. E vão precisar do Monk jogando e acertando aquelas bolas de três. Vão precisar do Westbrook errando menos, vai ter que ser jogo perfeito, coisa que eles não estão conseguindo fazer.
É, num jogo de play-in dá, mas numa série de sete...
Aí já fica difícil.
Exatamente, exatamente. Uma série de sete, daí os erros vão vir à tona, né?
Cara, já que vocês falaram em Clippers aí e Wolves, eu queria a opinião de vocês, assim, eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei meio de cara. A Conferência Oeste ali tem... Clippers e Timberwolves encostados, né? Um é sétimo, o outro é oitavo. E aí tava rolando o jogo do Clippers contra o Houston Rockets, e aí tá na arquibancada o Pat Beverly, que é jogador do Timberwolves, com a camiseta do Clippers.
Ele era de lá,
ok, né? Ele era de lá, ele gosta de lá, mas... Porra, velho, como assim uma vitória do Clippers nesse jogo é horrível pro time que tu tá jogando agora? Estão lutando pela mesma vaga
de playoff. O mesmo Beverly que tomou uma falta técnica antes de começar o jogo, né?
Ah, esse aí pode dar uma técnica pra ele antes de começar já, ele vai tomar
foi,
uma,
mas
né?
Foi exatamente o que aconteceu antes de começar o jogo, e tomou.
E nesse jogo aí que o Vicente mencionou, aparece uma hora ele comemorando, assim, não sei que lance foi, mas tá a câmera filmando ele, aparece ele levantando e fazendo assim, comemorando.
Vestido com a Jess.
Vestido com a Jess dos Clippers.
É sem noção o cara, né, velho?
Pelo amor de Deus, gente.
É sem noção.
Não sabia disso, não tinha visto isso.
Vou mandar foto depois pra vocês verem no grupo, espetáculo.
E nessa né, o Vicente já deu uma pincelada, aí, mas nessa rodada aí teve a enterrada contra o Vicente.
É o mensageiro do caos!
Isso, no nosso pré-programa, antes de começar a gravar, eu tava comentando com vocês no confronto do Knicks contra o Nets.
O Gibson,
que
né?
O Knicks conseguiu entregar uma vantagem de 28 pontos, né, no jogo. Foi o terceiro jogo seguido que o Knicks entrega uma vantagem de mais de 20 pontos.
Será que eles querem derrubar o treinador?
Será? O Julius Randle faria isso? Será?
Será?
Enfim, o clima tá bom, o clima tá bom.
O glorioso Ted Gibson conseguiu fazer uma enterrada contra.
O que você tem de burro, você tem de burro!
Não foi aquela situação de estar brigando pelo rebote, joga a bola pra cima e a bola cai, né? Não, ele enterrou o contra, né? Se pendurou no aro por algum
momento. Pois é, mas será que estão querendo derrubar o técnico, cara?
E aí o jogador do Nets, até que estava na disputa, não lembro agora qual foi, ele tá voltando para a quadra defensiva.
Era o
Bembry, essa troca?
Não, era o Drummond. Era o Drummond?
O André Drummond, exatamente. E aí ele tá balançando a cabeça, tipo, não entendeu nada do que aconteceu nas jogadas. O Ted Gibson fez uma enterrada contra.
Cara, é surreal, velho.
O pior de tudo é que se tu procurar isso no Google, não serve nem como é que tu diz, tu escreve enterrada contra em inglês. Fumble?
Autodunk.
Autodunk.
É um horror, cara.
Tu quer ver? Depois eu te passo o lance.
Manda lá depois que eu também quero ver, eu não vi. Cara, uma menção que eu queria fazer, cara. Óbvio, quem acompanha a NBA sabe disso, mas é um jogador, uma das superestrelas com menos mídia, eu acho, assim. E que tá jogando fino da bola, que é o DeRozan, né, cara?
Sim.
Nessa semana, principalmente, ele tá numa sequência de não sei quantos jogos, mais de 35 pontos por jogo. E não é só 35 pontos.
Acho que são 7.
É, foram 7. Eu acho que ele até quebrou um recorde do, não sei se é o Will Chamberlain, eu acho.
Sim, sim.
De 7 jogos com mais de 35 pontos, com 50% de arremesso, aproveitamento, né? Aproveitamento no arremesso. Então, meu, assim, ó, isso é performance, tá louco, de MVP, né?
É, não, ele tá brigando. Hoje o número 1 para ser MVP é o Embiid. E o Jokic tá em segundo. Mas essa arrancada aí do... Porque ele tá jogando também com as lesões do Chicago Bulls, né? Ele tá carregando o piano sozinho, né?
É, exatamente. Ele tá com uma minutagem alta, né? Mas, cara, é o que eu bato, cara. Eu acho que ele, por ele não ser muito um jogador de rede social, não fala muita polêmica em entrevista, ele tem, não tem tanta mídia, né? Então, se fosse outro jogador com esses pontos, fosse um Curry da vida com esses números... Ah, tá a NBA falando, todo mundo comentando e tal, tal.
Eu gosto muito do DeRozan desde o tempo do Toronto. Gosto muito.
São números de MVP, inegavelmente, o número de MVP. Quando a gente via o time do Bulls do ano passado para esse, a gente imaginava, o Lavine vai ser o principal pontuador do time, né, e tal. A gente não imaginava que seria o DeRozan. E, cara, eu acho que ele só não é hoje favorito para MVP, porque o Embiid também tá metendo cada jogo espetacular. Né? Ontem ele fez mais de 40 pontos contra o Giannis, cara. Espetacular também.
Né, ele tá quebrando tudo, né, cara? Na verdade, ele não tá respeitando nada. E como ele é o dono do time, né, cara? Ele faz o que quer, né? Essa é a verdade. O Doc dá essa moral pra ele.
É, mas outra coisa que dá pra destacar da semana é o jogaço que teve de Hornets contra o Heat, né? Duas prorrogações.
Eu vi ontem.
O Montrezl Harrell teve um lance livre pra vencer o jogo e errou e levou o jogo pra mais uma prorrogação.
É, mas ali eu acho que não ia ser não pra vencer, porque ainda teria 24.
Velho.
Não, aquela ali do era o que tinha que depois empatou ali empatou o jogo, e aí teve 24 segundos pro Jimmy Butler, que ele erra a cesta, que ele segura até o final e erra a cesta, lembra? Isso aí daí vai pra primeira prorrogação.
Não, eu tô falando na primeira prorrogação. O que levou pra segunda foi um lance livre que o Montrezl Harrell errou. Acho que tinha 1.5, cara, acho, uma coisa assim faltando.
Sobre esse jogo, eu gostaria de manifestar o meu repúdio.
Opa.
Ao meu sono. Porque eu estava vendo esse jogo e eu caí no... Eu dormi no meio...
Isso aconteceu comigo do Lakers e Jazz.
Também. Aí que tá. É. Tipo, aí, os melhores jogos eu não consegui ver até o final. Eu achei que o Montrezl Harrell estava jogando muito bem essa partida.
Jogou bem.
Me chamou a atenção,
ele
inclusive.
É bom.
Porque ele é da Carolina do Norte, né? Pelo que eu entendi. E ele tava se sentindo muito em casa, assim. Ele se encaixou perfeitamente no time, sendo que ele é um recém-chegado. O LaMelo Ball continua jogando muito bem, né? Pisando na cara dos haters, no caso, a minha cara. Continua jogando
muito bem. A minha também. Não...
Ah, tem dois, hein? Então, meu Deus.
Mas o Heat, cara,
a defesa do Heat é sensacional, cara.
É, mas ali pelo terceiro quarto deu uma pane no ataque do Heat, que parecia que os caras estavam na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Assim. Os caras simplesmente erraram tudo. Tudo que for possível eles erraram. Eles deixaram os Hornets abrir uma vantagem naquele momento, porque eu sinceramente não lembro de ver o Miami Heat jogando tão mal no ataque que nem foi naquele período. Assim. Eles erraram absolutamente tudo.
Sim, e quem salvou eles ali foi o Duncan Robinson, que meteu bola
Duncan de três pra caramba. Duncan Robinson, exatamente. Duncan Robinson foi quem manteve um pouco mais a vantagem. Quem segurou, sim, a vantagem dos Hornets.
Sim, sim, e aí diminuiu com as bolas de três do Duncan Robinson, e no finalzinho do jogo ali, quem garantiu foi o Lowry, né, cara, metendo bola, meteu duas bolas de três, sensacional também. E ali muda o jogo, né, aí a gente vai pra prorrogação, aí vai pra segunda prorrogação, mas é muito legal ver o time do Heat. Eu acho que eles estão com problema, assim, né, na parte ofensiva. É, eu notei isso aí, eu até comentei, eu acho, no nosso grupo ali. Mas, cara, a defesa dos caras é um negócio impressionante. Cara, pros caras fazer uma cesta era um sacrifício, assim, pro Hornets conseguir pontuar no final ali, porque era o PJ, era o Adebayo, era todo mundo brigando muito, cara. É muito legal ver a defesa do Heat, cara, é muito legal. Tanto que o Hornets, eu acho que é o primeiro, né, em pontuação hoje, e, cara, sofreu para fazer os pontos, cara. Eu acho que foi a primeira vez que acabou o jogo no tempo regular, né, que com menos de 90 pontos. Negócio maluco.
Acabou, acho que ficou 87-87, né?
Isso, é.
É aquilo que a gente falou no episódio que a gente fez do Heat, né? O time que desacelera muito o ritmo do jogo, e aí restringe a pontuação do adversário, fica muito baixa, né? Um jogo de ritmo mais lento, assim. Totalmente o contrário do que é o Hornets, né? Time de transição rápido com o Lamelo, com o Miles Bridges, então. É um confronto
jogou bacana. Jogou pra caramba também, né? Jogou pra caramba.
Esse é muito bom, né, cara? Esse é demais, esse joga demais.
É. E eu achei que o Heat tá sentindo falta do Tyler Herro também, né, cara? Que faz muita falta, na verdade. Opa.
Mas eu anotei um outro destaquezinho também que eu acho que merece, que se fala pouco, que é de um calouro, cara, do OKC, o Josh Giddey.
Conseguiu esse aí tá bem.
Três triplos duplos na temporada e dois consecutivos. Acho que é a primeira vez que um calouro consegue.
Ele é o cara que conseguiu um triplo duplo zerando, né? Pontuação.
Uhum. É. Cara, eu acho que esse jogador tem muito futuro na NBA, dentro da todo o sub-20 lá do OKC.
Do OKC,
claro que a gente fala muito do Evan Mobley, né, do Cade Cunningham, do Scott Barnes, que são os calouros dos times que estão vencendo bastante, estão jogando muito bem, mas esse cara tem números muito impressionantes para uma primeira temporada.
Ele não é americano, né?
Ele é australiano, eu acho.
Australiano.
Vou confirmar aqui, mas acho que é australiano.
Já que tu falou de calor, eu vou dar o destaque para um outro calor que não veio via draft, não tem badalação nenhuma, mas é o Reeves, né, do Lakers, né? Essa é uma grande surpresa positiva do Lakers.
É verdade.
O cara joga com naturalidade, ele não treme, a bola cai para ele decidir, ele vai decidir, é um cara que ajuda bastante. Cara, se tem uma coisa positiva do Lakers nessa temporada, é o Austin Reeves.
E o Monk, né? Acho que o Monk também...
Sim, o Monk também, verdade.
Enfim, cara, agora só mudando um pouco de assunto, a gente agora é final de semana de All-Star, né?
Vamos falar de All-Star Game, não!
Só uma breve fala, tá falando até agora o jogo dos...
Tô brincando, cara, pode falar de All-Star Game.
Eu tô vendo aqui o jogo da celebridade, tô impressionado com o campeão olímpico do salto em altura, rapaz. O cara joga de basquete.
De repente, será que não dá pra pegar um contratinho de 10 dias?
Olha, no Lakers joga fácil. O cara fez até um rebodank, mano.
E o Miles Garrett também, né? O defensive end.
Qual é o nome do cara?
Do campeão olímpico, vou pegar aqui. Aquele cara que dividiu a medalha, foi bem bacana na Olimpíada. Vocês lembram dessa?
Ele é alto, ele é.
Lembro os caras.
Esse número 8, né, Vicente? Acho que o número
8. É o italiano ou é o outro?
Não, ele é estadunidense, eu acho.
Mas enfim, só lendo, o Varejão perdeu um rebote ofensivo pro Quavo. Quavo Unt, que é um trapper de. Acho que tem 1,70 pontos.
Joga bem o Quavo também.
Joga bem.
Já jogou outros jogos de celebridade.
Mas o Varejão perdeu. Depois aí tem o Rising Stars, né?
Jogo de celebridade é um negócio. É deprimente assistir isso, cara.
Ah, eu vejo pela galhofa, eu acho engraçado algumas coisas.
Sim, é. Não, porque.
Vocês lembram que teve um jogo na temporada aí que o Celtics fez 4 em 44 de 3?
É tipo isso aí, é tipo isso. Enfim,
esse
depois
Quavo, tem tá, esse Quavo tá sempre nos jogos
do Atlanta, dos Hawks, né?
Oi?
Ele tá sempre no jogo dos Hawks, né?
Não, e tá nos jogos celebridades também. Eu conheci ele como músico olhando um desses jogos celebridades. Ele é tão. Ele é melhor como jogador de basquete do que como músico. Igual.
Falando de celebridade, o Adam Sandler vai sair um filme de basquete aí, né? Do Adam Sandler, né?
Vai aparecer o Anthony Edwards, o Lowry, eu vi nas imagens também, e a grande estrela do filme é o que tá no Jazz agora, o Hernan Gomes. E isso tava certo, mano, o campeão de salto em altura é italiano, assim. Ele dividiu o título com o Qatari.
Qatari, isso. Que é muito bom também.
E agora, início de março, também vai sair aquela série sobre os Lakers, né?
Na HBO.
HBO.
E esse filme do Adam Sandler é do Netflix, eu acho.
É Netflix, Hustle, o nome.
Isso.
Eu tenho grande expectativa sobre essa série dos Lakers aí. É, parece uma farofada, tá? Pelo treino. Mas é sério, tipo, a série é muita farofa, aquelas cores estouradas.
Sim.
Mulheres seminuas. É a farofa.
Mas é pelo período, né, aquilo ali, pra representar o período, né?
Claro! Mas é claro que é pra representar o período. Mas aí, tipo, tu pode representar o período de várias maneiras. Eles optaram pela farofa, o nome da série é Winning Time, ou seja, 300% farofa. Mas eu gosto desse tipo de farofa, então eu vou assistir. É aquela coisa, é como tu comer um hambúrguer.
Cuidado, cuidado.
Ah, desculpa, eu citei uma marca proibida.
Não, não é proibida, que nada é proibido.
Como vocês não vão patrocinar, eu vou dizer que é um hambúrguer do Nick Lanches, pode ser? Nick
pode.
Lanches é... Comprem Nick Lanches e não comprem Burger King.
E, não, e só voltando ali naquele assunto do Quavo, tem nada a ver com basquete, mas ele
de
aparece...
Novo, chegou esse cara aí...
Não, que eu lembrei disso, ele aparece em Narcos, cara, ele faz Narcos. Tem um take que ele aparece em Narcos. O Quavo e o grupo do Migos, que é um grupo de trap americano... eles aparecem em Narcos, acho que é o Narcos da Colômbia até, uma hora que
eu gosto de Narcos, assisti todas as temporadas.
Eu assisti, eu sou fascinado e ele aparece, é uma hora que eles vão ver uns traficantes americanos e tal.
Da Colômbia e do
México.
México, eu assisti todos também, tô louco que vem a nova temporada, gosto pra caramba.
Ele tem 20 milhões de seguidores, ou seja, já tá no draft dos Lakers aí, gente.
De repente já aparece na próxima temporada, hein? Eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? 1:08. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem falar sobre o All-Star Game, mais alguma coisa? A expectativa?
E ele é um personagem jogável no NBA 2K22, gente. Acabei de descobrir.
Eu vi isso aí. Ele tem cartinha.
Tem contrato com o NBA, por isso que ele aparece em tudo que é jogo.
Não. E Luiz, cartinha com overall 89. É de 0 a 100, o overall do Quavo é 89. Eu vi isso aí também.
Sabe que eu momento, gostava de jogar, gente. O NBA lá, o 2007, que, pô, era mais legalzinho de jogar, era mais fácil. Aí eu fui jogar o qual? 2019. Cara, difícil pra caramba de jogar, um negócio absurdo, assim, os caras conseguiram dificultar demais o jogo. O jogo é pra brincar, gurizada, vamos fazer um negócio mais fácil de jogar. O velhinho não acompanha muita, né?
Cara, videogame não é mais pra nós, cara, a gente tem que aceitar essa realidade.
Por isso que eu só jogo Play 3 pra baixo.
Já que entramos nesse assunto aí do NBA 2K, a gente finalizar também, acho que foi 19 ou 18 que foi uma mudança forte que teve nessa era de jogos e tal, que teve um modo história no NBA 2K, que tu, com teu jogador, tu poderia tomar as decisões e tal, e tem toda uma ficção ali, daí tu é draftado, tu tá no college, tu é draftado pro NBA, eu joguei esse aí, é bem legal. Bem show.
Mas, tipo que tem no FIFA e no
PES. Isso, exatamente. Só que esse aí foi antes do FIFA e do PES ainda. Esse aí foi
eu joguei esse modo história também, eu acho, eu não lembro em qual temporada, acho que 16, né? Porque eu ainda jogava videogame. Eu criei um personagem que era o filho do Karl Malone. Nem sei se o Karl Malone tem filho, nem sei se ele joga basquete.
tem um monte de problema, inclusive, em relação.
É, pois eu fiquei sabendo. A gente me passou a seguir, tem alguns problemas de.
Ah, é?
Abusos, é.
Oh, bom saber, mano. Então eu tenho o filho do Karl Malone. O personagem que eu criei, teu, no NBA 2K16, é melhor do que tu. Um abraço.
É, seu Karl Malone, não é fácil. Mas vamos lá, vamos encerrar então, 1h10. Encerrar, né? Começa por ti então, Dudu. Antes de encerrar, um pouquinho antes de encerrar. Hoje eu descobri um lugar para jogar basquete aqui em Porto Alegre. Eu não conhecia. Então, tá acontecendo em Porto Alegre a revitalização do 4º Distrito. E aí, nessa revitalização, foi criado aqui um ginásio de basquete. Tu pode alugar a quadra e tem um bar. É um negócio bem legal, assim. É bem, bem bacana mesmo. E, dá pra
assistir os jogos, eu acho, também.
Dá pra assistir os jogos lá, tem telão, assim. Cara... legal, assim, um conceito bacana, achei bem, bem legal, não conhecia, aqui perto da minha casa, então vou dar uma olhada, é Dunk Park, nome do lugar, tem pessoal que se reúne para jogar lá, eles fazem isso, tipo, tu não tem um time, mas tu gosta de jogar basquete, tu pega e fala com eles, aí quando forma os times lá, os horários, eles dizem, ó, dá pra gente jogar tal horário, então é legal, cara, porque não tem muito espaço para basquete, né, então... Quando abre um espaço assim, acho que a gente tem que divulgar e tal. Não tem patrocínio, não tem nada, mas só porque eu vi hoje, eu passei na frente, daí eu fui ver o que era aquele empreendimento, porque me chamou a atenção a fachada, assim, é bem bonito. E tem treinador também, se tu quiser treinar basquete lá, um negócio bacana, cara, um conceito bacana. Vamos conhecer.
Por enquanto.
É, vamos conhecer, quero conhecer.
Alô, lá, pessoal do Dunk Park.
É, tamo aí, vamos conhecer. Mas agora vai, Dudu.
Não, então, mais uma vez eu ia agradecer a todos, aos ouvintes, ao pessoal aqui do bate-papo. E só mais adendo, que eu tinha mencionado anteriormente, mas o Tristan Thompson nos Bulls, né? Acho que a gente pode deixar isso aí pra comentar no próximo episódio.
É oficial já, Dudu? Tava vendo no nível da especulação ainda.
Especulação? Vai, tá, então desculpa, não vou confirmar.
Não,
porque
não,
eu tinha visto...
não, mas eu ouvi quente, eu ouvi bastante gente comentando.
Eu vi no Twitter de um cara que só comenta, de repente ele errado algo assim, mas eu tinha entendido que já tava meio que oficial, assim. Fizeram montagem, enfim. Mas. E como tá sem contrato também, né? Ele foi dispensado, então provavelmente vai acertar. Mas é isso aí. Agradecer.
É, o site, o The Playoffs, tá dando como certo.
É,
assinar com o bolso.
Eu vi aqui no Twitter, estava dando
anúncio,
certo.
Então, só falta o anúncio.
Só falta assinar.
Fax, estamos esperando fax.
Mas nesse só falta assinar, a gente já viu muito, muito chapéu aí, né? Mas enfim, não é um jogador disputado nem nada, então acho que não vai ter.
Não é disputado se o LeBron não quiser. Se o LeBron
tiver. Já jogou com o LeBron, já foi parceirão.
Foi campeão com o LeBron.
É.
Mas enfim. Enfim, deixar um abraço aí para todos, se despedir e ter um ótimo final de semana aí, pessoal.
Então tá. E o teu recado final aí, Luiz?
Gente, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Um obrigado especial aos torcedores do Nets que ficaram com a gente até o final.
Boa.
Vão ter dias melhores, galera. Acredito que essa franquia... sem o Harden agora com o Ben Simmons, não sei se este ano, mas provavelmente no próximo ano vai ter dias melhores, apesar das brincadeiras que a gente faz aí com a barca e tudo mais. Vocês são lindos, inclusive. Eu acho que a franquia tem um dos melhores uniformes da NBA.
E o uniforme bonito pra caramba também.
E roupa de torcedor. É, exato. Uniforme, roupa de torcedor. Eu acho a moda Brooklyn muito bacana. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Nos acompanhem. Curtam as nossas redes sociais. A linha, _ D3 no Twitter.
E compartilhem, né?
Se inscrevam. O pessoal que está ouvindo no Spotify, se inscrevam no YouTube também para ver o vídeo. E é isso aí, gente. O pessoal que está no YouTube... ouçam também no Spotify.
Em breve, talvez o Instagram, aí, se alguém quiser criar a sua conta aí, entre os integrantes, aí, né? Porque o Moisa ficou de criar a conta e então até hoje não
gosto,
criou.
Eu gosto de ver que a chamada na Xincha é ao vivo.
É ao vivo.
Aliás, qual é a próxima franquia?
Próxima franquia. Temos que... essa aí eu acho que não vai ser ao vivo, vamos ter que dar uma estudada.
Tá bom. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Fala, Vicente.
Eu também quero agradecer a audiência de todo mundo, né? Todo mundo que acompanha a Linha de Três. Foi bom fazer esse episódio do Nets hoje, já sem o Harden, para mim foi bem mais leve. Né? Já tô simpatizando mais com essa franquia agora.
E acho não, que enquanto tiver com... o antivax lá, eu vou.
É, tem que resolver esse lance. Eu falei no início, né? Tem que trocar o Kyrie. Né? Terminou a temporada, tem que dar um jeito de trocar o Kyrie. Aí fica legal. Mas acho que concordo com o Luiz, acho que vai melhorar com essas últimas adições aí na janela de trocas. E esperar o Durant voltar para ver se o time melhora ainda mais. E é isso, cara, né? Feliz por estar aqui com vocês. Mandar um abraço pro Moisa, que não tá também. Isso aí, esperamos vocês no próximo Linha de Três.
Isso aí, esperamos. Eu vou pedir, assim, eu não sou muito de pedir coisa aqui, né? Mas eu vou pedir para vocês se inscreverem no YouTube pra gente poder personalizar link, essas coisas, assim. A gente precisa de mais inscritos no nosso canal. Então, se puderem se inscrever e espalhar, eu agradeço. E a gente está pensando também em fazer, a gente vai conversar ainda, vou largar, era para ser em off, mas vou largar aqui, a gente está pensando em fazer algum episódio ao vivo no Twitch, talvez aconteça isso, né? Acho que pode acontecer, para a gente experimentar outras plataformas também, e fazer um ao vivo do Linha de Três que a gente não fez ainda. Mas também vai ser em ocasiões especiais, assim, talvez final de temporada regular, início de playoff, não sei. A gente vai combinar isso ainda, mas vai ter novidade aí, né? Na sequência. Agradecer a todo mundo que nos escutou aí do último episódio da Trade Deadline. Pô, que foi. Eu sou suspeito, mas achei que ficou bem legal, assim, para entender o que aconteceu.
Vale um elogio a nós mesmos, né? No episódio sempre anterior vale. A esse, a gente acertou bastante previsão de quem ia se mexer, quem não ia se mexer.
É, tirando
o Lakers, né? Que surpreendeu a todos pela
surpreendeu.
Mas tem o pacto.
Não, mas, pois é, agora tem o pacto. Olha, já funcionou, já ganhou do Jazz.
Ganhou do Jazz. Graças ao Royce O'Neal, que entregou o jogo no final, né? Só fez besteira.
Tu sabe que eu tenho esse. Né, sempre falo mal do Royce O'Neal, mas enfim. É o outro cara que, né, não me desce. Acho que estraga o time do Jazz. Mas enfim. Queria agradecer então todo mundo que escutou lá no Spotify, que viu o vídeo no YouTube. Esse episódio aqui, acho que amanhã de noite já vai estar no Spotify. Vou tentar, não vou prometer, mas vou tentar colocar até domingo no YouTube. Vamos para agitar aí, para a gente estar em dia, né, cara? Porque às vezes eu me perco aqui no tempo. Agradecer ao Luiz, ao Vicente, ao Dudu, mandar um abraço pro Moisa, que vai estar com a gente no próximo episódio. Então é isso, gurizada. Um abraço para todo mundo, uma ótima semana e até o próximo Linha de Três.